Já. Sexta-feira, 29 de março de 2024, 8h18, uma manhã linda na capital Porto Alegre, onde os três integrantes estão em cada um em um bairro da cidade, gravando para você num feriado, numa
Em vez de
sexta-feira
estar
santa,
dormindo, em
um
vez de estar
podcast,
descansando.
um dia normal de trabalho para nós na história, que é patrocinado pela KTO.com e por isso vai patrocinar a gente, porque a gente trabalha, a gente não está aqui
Exato.
para se esconder. Ah, mas é trabalho, Luciano? Não, não é trabalho, Eduardo e Arthur,
Quem é
não é
Luciano?
trabalho.
Quem é
Eu
Luciano? Quem é
sou.
Eduardo?
A gente
É
não
claro que é
trabalha,
trabalho,
a
cara.
gente grava
Ah,
o
é
podcast.
trabalho, sim.
Ah, até gravar,
É,
sim.
isso é trabalhar.
Até gravar, sim.
Trabalhar, sim, cara. Trabalhar. Tu tem,
Um
tu, tu
pedreiro.
precisa, tu pode. Beleza, não. Um pedreiro também trabalha, mas a gente faz um trabalho diferente do pedreiro, né? O pedreiro passou anos e anos e anos aprendendo a fazer o que ele faz. A gente passou anos e anos e anos Nosso
construindo as
trabalho é
coisas
muito que ele mais
construiu para poder
importante que
falar
o
o que a
do
gente fala.
pedreiro. Muito mais. Porque É,
o
o
pedreiro
trabalho do
constrói
pedreiro vai ser
coisas
substituído.
concretas.
Ele vai
É.
ser
E
substituído pela
nós,
inteligência
coisas.
artificial.
Exato. O pedreiro vai ser substituído pela inteligência artificial. E a nossa inteligência, que já nasceu artificial, jamais será substituída pela inteligência natural.
É, pode ser. A Catel tá aí para provar isso aí. Então você vai lá e
Exato.
aposte. Quem dos três será substituído no nosso história pela inteligência artificial? Certo? Vai lá, tá? Peninha, Arthur Gubert, Luciano Potter. Você vota lá, desculpa, você escolhe, faz a sua aposta, brincando com responsabilidade, para maiores de 18 anos de idade. E a KTO.com está
É.
aqui com a
Não
gente.
aposte aquela sua casa que foi construída por um pedreiro.
Exatamente, ela não. Ela não coloque a chave da sua casa Não, não faça isso.
na
Nunca,
KTO.
nunca é
Ela,
uma boa ideia.
aliás. Ela nem aceita, diz passagem.
Não, é
Também
para
está
se
com.
divertir lá, só para brincar.
Exatamente, isso aí. Também está com a gente a galera da Um Livro, uma editora diferente, uma editora que relança livros que estão mortos, que só existem em sebos, que são dificílimos de conseguir. E ela também organiza a nossa livraria, que se chama livrarianosnahistoria.com.br, para você escutar aqui. Um papo que tem algum livro e depois procurar na livraria Nós na História. Claro, se você
E
está escutando isso hoje, que é
aqui
uma Sexta-feira
sexta-feira,
Santa,
rapidinho,
deixe-se imbuir pela santidade e entre no Apoia-se.
apoia.se/nossahistoria, um dinheiro que vem direto para a gente, né? Você vai direto para a gente ali para a gente comprar nossas coisas, enfim, as coisas que a gente precisa usar
Drogas.
para fazer esse programa aqui. São 8h21, o programa vai acabar 9h21, ele vai ser postado 9h32, tá? Eu escutei o programa e acabei de escutar 10h45 e fui na livraria Nós, só para pegar o episódio. Não tá ainda, galera. A galera da Um Livro precisa escutar o podcast, procurar o livro. Se é de uma editora morta, precisa negociar com a editora para relançar aquele livro. Tem algum tempo, entendeu?
Um livro fala com mortos? Fala com editoras
Não,
mortas?
fala com os responsáveis dos mortos, né?
Ah, certo.
Certo? Aliás, quem nunca está morto, mas mata muita gente, é o Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro continua feio. Nós vamos falar
Pois
sobre o Rio de
é.
Janeiro, né? Eu nem me lembrava,
Interessante,
juro.
né? Sabe
A pedra fundamental, Peninha, do Rio de Janeiro. Desculpa, Arthur, desculpa. A pedra fundamental, o A
primeiro
pedra
movimento,
fundamental.
ano,
A pedra
dia, mês.
fundamental, a pedra fundamental do Rio de Janeiro é dor, guerra e morte. Mas não desde o primeiro dia. O primeiro dia do Rio de Janeiro é o dia 1º de janeiro de 1502. Por isso que se chamou Rio de Janeiro. Não que eles achassem que fosse um. Foi assim, ó, a expedição do Cabral, oficialmente descobrindo o Brasil. O Cabral estava indo para a Índia, espero que as pessoas saibam, né? Mandou apenas uma. Embarcação, a naveta de mantimentos, que depois seria chamada de Anal das Saudades, porque junto com ela foram mais de 50 cartas das pessoas comunicando. Foi a carta do Cabral e foi a carta do Caminha, maravilhosa carta do Caminha, e a carta de todos os capitães comunicando ao rei que uma nova terra fora descoberta. Provavelmente a terra já
Pergunta
era
número um.
conhecida. Sim.
É só do Caminha e alguma outra carta foram salvas dessa época, dessa
Três
viagem? Três.
cartas sobreviveram. A carta do Caminha,
Onde
a
elas
carta do.
estão?
Estão todas na Torre do Tombo, eu pude tocar nelas. Ah, só que a carta do Caminha eu toquei aqui em Porto Alegre, quando ela veio para os 500 anos,
De
né?
luvas. Tocou
De
de
luvas,
luvas.
claro. De luvas. Se bem que tem uma controvérsia, né? Que alguns dizem que não precisa luvas, mas não sei. Eu toquei de luvas e me senti muito melhor tocando de luvas. Tá, eu comecei um pouco cedo demais, mas azar. Aí foram essas cartas, tá? O rei descobriu que ficou sabendo, mandou uma expedição exclusivamente para o Brasil, só para o Brasil. Ao contrário de todas as outras que até então iam para a Índia. Nessa expedição veio o Américo Vespúcio. Tá. Eles deram uma breve historiada. O Américo Vespúcio escreveu a frase que definiu os destinos do Brasil por mais de 40 anos, 30 anos, que foi: nessa terra não existe coisa de metal algum e nem especiarias, apenas uma infinidade de árvores de pau-brasil.
Pau Brasil.
Tá. Voltar depois de uma breve expedição. O rei arrendou o Brasil para um cara chamado Fernão de Noronha. E hoje a gente chama de Fernando de Noronha. O cara comprou o direito de explorar o pau-brasil, só ele era o direito de explorar qualquer coisa no Brasil era da coroa, né? Chegou lá, o Cabral tomou posse, todo esse território é meu, não mora ninguém mesmo, só 5 milhões de indígenas, eles que se fodam. Essa terra pertence ao rei de Portugal. O rei de Portugal pode fazer o que quiser com essa terra. Ah, mas essa terra é longe, não tem ouro, não tem prata, antes nessa Índia, o que que a gente vai fazer? Arrendar para iniciativa privada. Exatamente isso. Arrendar
Entrega
para
pro
iniciativa.
Loronha.
Entrega para o Noronha. O Noronha disse: bom, vou pegar o Américo Vespúcio, que era riquíssimo, que era filho de banqueiro, que era, assim, porque para esse novo mundo, algum dia a gente tem que fazer um episódio sobre o Américo Vespúcio. Para esse novo mundo só vinha ou milico, tipo o Cabral, ou chinelão, tipo os Marujos, ou alguns burocratas, tipo o Caminha. Né? Mas era raríssimo ter alguém sofisticado. O Brasil tem a bênção de ter tido uma pessoa sofisticada na primeira expedição, que era o Pero Vaz de Caminha, que estava indo para a Índia para ser o contador, 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 né? Da feitoria que ia ser instalada em Calicut, que foi instalada e onde ele foi morto no dia de Natal de 1500. Ele foi morto 24 de dezembro de 1500. Tá, mas não interessa, não é o Caminha que está falando. Na segunda expedição veio o cara mais sofisticado e mais incrível da história dos descobrimentos, o Américo Vespúcio, que era florentino, que tinha nascido em Berço de Ouro, em Florença, que conheceu pessoalmente o Michelangelo, o Leonardo da Vinci, que era gay, né? E se apaixonou por ele, porque ele era lindo. O Américo Vespúcio era lindo. Tinha os cabelos loiros, anelados, assim, olhos azuis, faiscantes, e tinha lido Petrarca, tinha lido todos os gregos. Era um puta cara. Colega de aula do Maquiavel, estudava com o Nicolau Maquiavel no pré-primário, no jardim da infância, no primeiro grau, e conheceu o Botticelli e era primo.
Cara, eu falei isso aí. Eu lembro que a gente uma vez discutiu sobre cidades e grandes momentos para citar, né? Cara, desculpa
Sim.
aí. É imbatível, né?
Florença, não, ainda bem que tu falou, não,
Imbatível. Não,
Florença.
talvez
Tem uns
Atenas em
anos
algum
que
momento, né?
tá
É.
todo mundo junto ao mesmo tempo, morando num raio menor de 100 km, né? Um do outro, né?
É
É bizarro, né? incrível.
É
Sim.
incrível.
No
Tu
caso de
citou agora
Florença,
seis aí.
40 quilômetros.
Sim,
É.
tu citou seis
Não, era
pessoas
assim.
assim, tipo.
Era o dramaturgo
Tá,
Ariosto,
Michelangelo e
aquele.
Leonardo da Vinci se odiavam e estavam lá ao mesmo tempo
Michelangelo,
trabalhando.
exatamente.
Aí o Américo Vespúcio
Exatamente.
passou por lá. Né? O
Isso.
Botticelli
Não,
estava ali,
morava lá.
lá.
Morava lá.
Botticelli
Morava lá.
estava lá.
Sim.
O Maquiavel estava lá. É, tipo assim,
Sim,
cara.
o Ariosto estava lá. Tinha lá um
Não,
outro puta filósofo.
as outras tartarugas ninjas todas também.
Tudo, as tartarugas ninja, todas, todas. E
Rafael
aí
estava lá.
ele era primo da mulher mais bonita do mundo, que vocês conhecem, todo mundo conhece, a Simoneta Vespúcio. Sabe quem é a Simoneta Vespúcio?
Simoneta Vespúcio. Tem
É
Instagram?
a Vênus de Botticelli.
Toma.
Ela
Ah,
tá
claro.
dentro daquela concha.
Claro.
Ali ela tem 15 anos de idade ali. Ela é a primavera do Botticelli, sabe quando ele pintou as estações? Ela
Sim.
é a primavera. E ela é a Vênus. Quando ela morreu, ela era a Miss Florença 1459. Pior que era, ela era bem mais velha que o Américo Vespúcio. Não, 59 não, 79. E aí ela era amante do Lorenzo Piero Francesco de Medici, Lorenzo o Magnífico. Porque tudo isso só acontece quando tem um mecenas, cara, tipo a KTO, que patrocina, nos patrocina. Só que está patrocinando muita gente, eles vão ter que escolher, eles vão ter que largar várias pessoas se eles quiserem continuar nos patrocinando, porque eles patrocinam muito chinelão. Porque o. Pô, era para rir. O Leonardo, o Lorenzo só patrocinava os fodão. Era a família Medici. Tá, não interessa. O que interessa é que o Américo Vespúcio, a gente teve a bênção, por um lado, do Américo Vespúcio estar junto. Ele veio na primeira expedição, disse isso, voltou para Portugal, vai chegar no Rio de Janeiro. E aí o Lorenzo, o Fernão de Noronha, arrendou o Brasil, de início por 4 anos. Depois ele renovou o contrato mais 2 vezes, então foram 12 anos que o Brasil pertenceu exclusivamente, era uma capitania particular do
Fernão.
do Fernão, que
E ele
era
fez bom
riquíssimo.
uso disso?
Sim, ele derrubou 7 milhões de pés de pau-brasil.
Ah,
O que
então
mais que
tá.
se pode querer
Então
de
ele fez
uma.
bom uso disso.
Sim. Só que ele estava cagando para o pau-brasil. Ele era riquíssimo, né? Ele era o segundo homem mais rico de Portugal. O primeiro era um tal Bartolomeu Marchionne, que era florentino, ligado às casas bancárias de Florença. Era um
Ele
banqueiro
era o
florentino.
terceiro.
É, sim.
Quarto.
Mas é que o. Não, é que o rei era tudo imóvel, era
É.
tudo. O rei não tinha líquido, né? Como diz, não tinha patrimônio
Não era o
líquido.
tio Patinhas.
É.
Nessa época já existia o mercado de ações, né? Não, um pouquinho mais, né?
Estava começando, ia
Na
começar
Holanda,
depois
né?
lá na. Ainda não, ia
Por
começar
causa
na
das
Holanda.
navegações, né?
Por causa das navegações, ia começar na Holanda, em Antuérpia, ainda não existia. E o padrão era prata, né? Não era ouro ainda. Mas esses florentinos já tinham muito dinheiro, Veneza e Florença, tá, não interessa. Interessa é que o Américo Vespúcio era filho de um bancário, de um banqueiro, e foi mandado para Sevilha para financiar as navegações, para administrar. Conheceu o Colombo. Colombo largou um xalá nele e disse: quero viajar também. E começou a viajar. Fez primeiro uma viagem pela Espanha, depois se mudou para Portugal, ficou amigo do rei por causa do Marchionne. Ele se mudou para Portugal por causa do Marchionne. Aí o Marchionne era um ricaço lá, que mandava no rei, que financiava as expedições, associado com Fernão de Noronha, que era o representante da família Figa, que era a família mais rica da Europa, os monopolistas da prata do Tirol. Era uma família que depois faliu por causa, quando a Espanha faliu, a Espanha declarou bancarrota, né? A Espanha do Felipe II, depois do Carlos V. Quando a Espanha faliu, os credores da coroa espanhola era a família Figa, que era a família mais rica da Europa, faliu e hoje ninguém mais fala dos caras, cara. Os caras eram dono da Europa.
O último foi o Juan, né? Juan Figuer, um dos maiores empresários de futebol da história do Brasil e da América.
Pois é, não sei se ele é dessa parente, talvez fosse mesmo. Bom, já estou me alongando, né? E as pessoas já
American
desligaram o rádio.
Vespúcio, Rio de Janeiro. Rapaz, tu tá te
Então,
alongando, cara. Tu
tá
nunca faz
chegando.
isso.
Aí o Fernando de Noronha era um ricaço, representando a família Figer, o terceiro ou quarto homem mais rico de Portugal. Disse: arrendei o Brasil, mas preciso mandar alguém inteligente lá para ver, para iniciar esse trato, como se chamava, esse tráfego, mas na época chamava trato, do pau-brasil. Mandou o Américo Vespúcio, que daí veio duas vezes ao Brasil, uma na sequência da outra. Ele saiu a primeira vez em março de 1501 e voltou em setembro de 1501, ou por aí, no outubro, e saiu de novo em março. Não, me enganei, sei lá. Saiu de novo em 1501. Saiu em março de 1501, voltou, saiu de novo no fim de 1501.
Tá, e quando ele
Aí
chegava aqui, ele chegava no Rio de
chegava lá em
Janeiro?
cima sempre. Não, chegava
Não,
sempre lá em
lá,
cima.
Salvador, tá.
Sempre, não, mais acima, no
Mais
Rio Grande
acima.
do Norte.
Tá.
Chegava no Cabo
Lá onde o
Calcanhar.
Lula levou o Macron.
Não sei, lá onde os americanos fizeram aquela base, que a gente deveria fazer algum dia um episódio, aquela base de Paranamirim, né? Aquela base é o lugar mais perto da África, né? É aquela ponta do calcanhar, assim, lá no Rio Grande do Norte. Chegava ali, né, cara? Vinha no mais perto, aí vinha coxando. Eles chegaram ali e foram dando os nomes que a gente usa até hoje com relação ao dia em que eles chegaram no lugar. Eles chegaram na Baía de Todos os Santos no dia 1º de novembro de 1501. Bahia é dia de Todos os Santos, 1º de novembro. Chegaram no Rio de São Francisco no dia X. Chegaram todos esses nomes que a gente usa foram dados pela expedição do Américo Vespúcio. E aí, tudo nome de santo, com exceção de 1º de janeiro de 1502. Eles chegam num lugar tão inacreditável, tão maravilhoso, tão incrível. Porque é o seguinte: se tu, mais
Pergunta
um pequeno.
onde no Rio?
Chegaram na Baía de Guanabara, chegaram direto, entraram na Baía de Guanabara. Passaram pela Ilha de Villegagnon, entraram dentro da Baía de Guanabara, que eles
Nossa.
reconheceram como uma baía. Só que esse tipo de baía em Portugal chama ria. 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 Só que como o som Ria de Janeiro é muito ruim, eles batizaram como Rio de Janeiro,
Ah, olha
propositalmente
aí,
numa.
cara, não tem nada a
É.
ver com
E aí eles.
geografia.
É, e os caras acham assim que é Rio. Eles não. Ah, confundiram. Os portugueses não confundiam nada. Eles sabiam tudo, 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 tudo. Assim, né? Não dá, é impossível saber mais do que eles sabiam da arte de navegar e dos acidentes. Eles chegaram no Cabo Frio antes, né? que acabaram batizando de Cabo Frio depois, porque ali tem a insurgência, né? As águas do polo sobem ali. Foi também nessa expedição que virou Cabo Frio. Eles deram um outro nome, mas daí pegou o Cabo Frio. E aí, Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 1502. Aí eles seguem a expedição. Eu vou voltar para o Rio, só para dizer uma coisa. Eles chegam no dia 6 de janeiro. O que que é dia 6 de janeiro? Dia de
Dos reis.
Reis.
Ah, dia
Eles
de
chegam
reis.
aonde? Em Angra dos Reis, 6 de janeiro de 1502. E sabe o que o Américo Vespúcio escreve? Só não lê quem não quer?
Hoje é dia de Santo Reis.
Não. Se o paraíso terrestre existe, não pode ficar longe daqui. A fertilidade das matas, os dulcíssimos frutos, o trinar das aves, a translucidez da água, a generosidade do tempo, os raios calorosos do sol que não queimam e que são como o sol de maio na Europa indicam que se existe um lugar perfeito na Terra, não pode ficar longe daqui. O paraíso terrestre há de estar perto.
Angra
Está
dos Reis.
escrito de Angra dos Reis. E agora vai começar o nosso episódio. Por quê? Porque Angra dos Reis virou hoje um pesadelo. As milícias tomaram, primeiro foi,
Sim.
os ricos chegaram, assim, ninguém sabia nem que Angra dos Reis existia, praticamente, entre aspas, até a construção da Rio Santos, que é uma tragédia total. A Rio Santos é de 1971, eu passei nela em 1975, dava para ver tudo virginal, tudo perfeito, era só ter tido zoneamento, era só ter tido uma ocupação planejada, foi tudo feito. E esses ricos canalha só começaram a ir para lá nos anos 80, de 1970 a 1980, era intocado, só tinha as comunidades caiçaras. Aí resolveram construir uma usina nuclear num lugar chamado Itaorna, que quer dizer pedra podre, porque é um lugar onde o solo afrouxa, algum dia aquela porra vai afundar. Vieram um monte de operário para construir. Os operários chegaram ali e disseram: estou no paraíso, não saio mais daqui. Os operários desqualificados, quer dizer assim, não desqualificados, entendeu, né? Pedreiro, caralho,
Educacionalmente.
blá, blá, blá. Exatamente. Trouxeram as famílias, começaram a morar naquelas encostas. Né? Desmataram as encostas, construíram comunidades nas encostas. As comunidades primeiro ficaram na mão dos traficantes. Os traficantes disseram: não, 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 não pode, o traficante não pode mandar. Criaram as milícias, tomaram o lugar dos traficantes. Em alguns casos fizeram conluio com os traficantes. Daí chegaram os evangélicos, e aí que começaram a converter traficante e miliciano. Tira as crianças da sala, cara.
Ele chegou
Tira as
nessa parte, foi exatamente o que ele ouviu e chegou. Pra te ver como isso aí chama
Então,
atenção.
imagina se fosse uma criança carioca. Eu teria muito. A minha filha mora no Rio de Janeiro, né? Bom, cara, o Rio de Janeiro virou um horror total, mas no Rio de Janeiro. Tá, eu vou ter que. Agora que vai começar o episódio.
Não, é que tu
Posso
pulou
falar?
muito pra aqui agora, sabe? É porque,
Não.
por exemplo,
Tá,
assim,
eu vou
o jogo
voltar,
do.
então.
Eu lembro do
Eu
jogo do
vou
bicho, tá?
voltar.
Jogo do bicho, a história do jogo do bicho no Rio, aquela coisa do
Tá.
México, que tinha um cara lá, enfim, porque tu não faz um
Sim.
sorteio no zoológico,
As
enfim.
flores, o jogo
Aquela
das
coisa toda
flores.
assim. Aqui, assim, eu não quero nem a chegada da família real, assim, sabe? Porque.
Não, não, tá, peraí, peraí, juro, juro, deixa eu falar, desculpa, eu sei que eu tô falando um pouco hoje, mas deixa eu falar. É assim, quando essa expedição do Américo Vespúcio fez a viagem ao longo da costa, eles perceberam que a maior parte da costa brasileira era habitada por um mesmo grupo, que falava uma língua muito parecida, era o Tupi, eles eram tupis, e falavam uma língua que tinha pequenas variações entre cada tribo, mas que era a língua geral, como veio a ser chamada. Os portugueses inteligentemente chamavam tupi, ninguém dizia. Eles falam tupi. Eles falam a língua geral, não é do caralho? Eles falam a língua franca. Eles falam a língua que todos mais ou menos falam, o tupi. Só que eles descobriram que os tupis eram divididos em parcialidades. Era assim, Potiguar, Caeté, Tabajara, Tupiniquim e Tupinambá, tá? Todos eram parentes e se odiavam, se odiavam. A guerra era sagrada para eles, então eles viviam capturando um ao outro para ter um cara para fazer o ritual antropofágico. De todos esses fodões, os mais fodões moravam onde? No Rio de
No Rio de
Janeiro.
Janeiro.
chamava Tamoio. Era assim, ó. Tupi quer dizer o povo. Ou seja, os caras se achavam assim, os fodão. Nós somos o povo. Tapuia quer dizer os bárbaros, os outros, aqueles que não são que nem nós. A gente já falou isso. Bárbaro quer dizer aquele que é diferente de mim. E, portanto, inferior a mim. Óbvio, ser diferente de mim só pode ser inferior. Não, o que é que vai, né? E a Tapuia é um nome dado pelos tupis. Os tupis se amavam, e se chamavam de o povo. Eram divididos em Caeté, quer dizer, o povo da mata, Potiguar, comedor de camarão, papapá. Tupinambá. Tupinambá quer dizer o tupi por excelência. Esses moravam onde? Na Baía de Todos os Santos, onde hoje é Salvador, Itaparica, papapá. Ou seja, e aí havia o tamoio. Sabe o que quer dizer tamoio? Quer dizer o avô. Ou seja, chegou antes. Morava onde? De Búzios a Bertioga. Eu não estou brincando. O território deles ia de Búzios a Bertioga. Cara, eles pegaram a melhor porção da costa. Porque eles chegaram antes, conquistaram antes. E eles se chamavam os avós. De Bertioga para Paranaguá moravam os Tupiniquim. O que quer dizer Tupiniquim? Vizinho do Tupi, ou seja, um chinelão, é o vizinho, aqueles vizinho que incomoda ainda, que serão responsáveis pelo extermínio dos tamoios. E agora que vai começar o episódio, os tamoios se instalaram ali, tá? Depois, uma série de coisas que eu sei todos os detalhes, mas não vou contar, os portugueses não ocuparam o Rio de Janeiro, tá? Não interessa, tem razões muito claras para isso, mas não interessa, senão vai ser a vida inteira. O Rio de Janeiro ficou desocupado. Os franceses, que foi quem mais exploraram o pau-brasil, porque o Fernando de Noronha tinha, assim, tipo a Petrobras, entendeu? Ele era o produtor estatal. E os outros caras começaram a abrir outros poços de petróleo pequenininhos, sem explorar por eles mesmos, a iniciativa privada, que eram os franceses, que fizeram amizade com os índios. Em vez de encher os indígenas de porrada, que nem os portugueses enchiam, escravizando para cortar o pau-brasil, para trabalhar. Faziam troca com os índios e diziam: nós somos franceses, nós somos legal, comiam, os homens comiam as indígenas, mas lá os franceses criaram alianças muito mais sólidas que os portugueses, especialmente com os tamoios, baseado em troca, não queriam conquistar, só queriam pau-brasil, tarará. E aí disseram: pô, mas esse lugar aqui é desocupado, resolveram ocupar o Rio de Janeiro. No dia 10 de novembro de 1555, o Ville Gagnon desembarcou na ilha do Ville Gagnon, que é hoje o aeroporto Santos Dumont. Se instalou ali. Agora que vai começar o episódio. Os portugueses se indignaram, chegaram para os tupiniquins e disseram: vocês sempre odiaram os tamoios, né? Sim. Vamos lá matar o tamoio. Eu ajudo vocês. E nós matamos franceses, vocês matam o tamoio. Porque é o seguinte, os franceses eram 250. E os tamoios eram 12 mil. Aí eles pegaram e diziam: ah, vocês briguem lá contra aqueles 12 mil que a gente briga contra esses 250 aqui. Os franceses, feitos uns cagalhão, fugiram e os portugueses determinaram o extermínio de todo e qualquer tamoio. Então o Rio de Janeiro nasce banhado em sangue. Banhado em sangue, o massacre dos tamoios, que aí se renderam e depois de terem tido a vida prometida por causa da rendição, foram mesmo assim massacrados, inunda o Rio de Janeiro de sangue. Todo o Brasil e todo o Novo Mundo é criado na base do sangue. Só que no caso dos tamoios, primeiro eles tinham feito a paz de Iperoig. Iperoig em Ubatuba. Eles firmaram uma paz com o Padre Nóbrega e com o Padre Anchieta. Prometeram paz. Romperam o acordo de paz. Os tamoios já ficaram putos. Romperam a palavra. Aí ficaram mais putos, começaram a guerrear mais ainda. Mas daí descobriram que iam ser mortos. Disseram: arrego, palestino, não posso mais. Não mata minhas mulheres, não mata meus filhos. Tô aqui na faixa de Gaza. Vocês já prenderam o Hamas. Os cara que atacaram vocês, os guerreiros, foram para só tem ancião, mulher e criança. Estamos aqui na faixa de Gaza. Paz. Português. Ok, paz. Quando eles prometeram, quando os guerreiros prometeram que não iam mais lutar e se renderam, um cara chamado Antônio de Salema, que era o preposto do Mendes Sá, matou os caras. Então, o Rio de Janeiro, ele nasce de uma traição, de uma coisa de sangue, de um horror total. O Mendes era um desembargador corrupto, desembargador, ele era do desembargo do Paço. Ele era uma mistura de Gilmar Mendes diz algum outro aí, que não é o Xandão, porque o Xandão é meu ídolo. Xandão, ele era chamado de um homem de toga, que ele usava toga e espada. Ele era um guerreiro corrupto, ele virou o homem mais rico do Brasil, ele roubou da própria coroa. E ele entregou o poder para a família Sá, que mandou no Rio de Janeiro mais de 100 anos. Um dos caras mais importantes do Brasil foi o Salvador Correia de Sá. As pessoas ficam falando do Estácio de Sá. Estácio de Sá não era ninguém.
Nem
Ninguém.
sa.
Mendes Sá era o fodão que entregou o poder para o sobrinho neto dele, o Salvador Correia de Sá, que criou uma dinastia miliciana. Ele era viciado em cartilhado. E quando ele perdia, ele dizia: ganhei, ou, no, na
Pois é,
carta. Em que
eu queria não
ano
estar
que
isso
a
aí.
gente.
Só que ano isso aí.
Estamos agora em 1580 e tal.
É,
Ou,
eu queria que a gente tocasse num ponto que é que é justamente um pouco da motivação da gente estar fazendo esse episódio, que é quando começa, ou quando começa não, porque aparentemente começou desde o dia 1, mas quando há esse contato entre o legal e o ilegal aí, sabe?
sim.
Onde tu tem o que pode com o que não pode. E eu acho que é bem depois de 1500 e pouco, né? Talvez seja mais uma parte ali da formação administrativa da cidade. Porque tu sabe, cara, que quando a gente começou a ouvir falar do Rio de Janeiro essa semana, mais uma vez, como várias outras vezes, foi justamente por conta dessa linha cinzenta, dessa zona nublada aí, que aonde termina o que é certo e começa o que é errado. Porque parece que no Rio de Janeiro essas duas coisas fazem parte do mesmo universo. A figura do malandro é um pouco isso, né? Ontem eu fui dar uma folhada no meu na minha biografia do Madame Satã aqui para entender um pouco desse Rio de Janeiro dos 1910, do final dos 1890, e eu me deparei com talvez uma das primeiras manifestações culturais dessa identidade aonde as coisas se misturam, que é o primeiro samba. Porra, o primeiro samba, a primeira estrofe pelo
Pelo
telefone,
telefone.
ele já começa assim, ó, o chefe da
Ligando.
polícia
Isso
pelo telefone mandou me avisar que lá na
é.
Carioca tem uma roleta para se jogar. Então, tipo assim,
Pensa. Pensa. O
tu tem
chefe da
essa.
polícia mandou me avisar que lá na Carioca, olha o nome, tem uma roleta ilegal para a gente jogar.
Então, essa identidade que eu acho, inclusive, isso é uma tese minha particular, eu acho que a gente tem que abrir mão da ética e da moralidade nesse país e assumir que a gente vive numa estrutura
Melhor.
maleável entre o que é certo e o que é errado. Porque
É.
essa é a nossa grande vantagem competitiva como brasileiro, cara. A gente é muito esperto, cara, e a gente fica lutando contra isso, e isso faz a gente perder um tempo tremendo. É óbvio que eu tô sendo irônico, mas um pouco não, porque, cara, é a pedra fundamental desse país é tu enganar alguém pra se dar bem. Só que tu engana meio que deixando claro que tu tá enganando, né? Tu é malandro, mas tu não é maldoso, sabe? É uma fronteira muito, muito, muito
É,
difícil
não,
de tu
é,
limitar.
tu tá falando da coisa do malandro, porque depois, por causa do malandro,
Mas tem
veio o
um pouco da
tráfico e veio
metáfora,
a
né?
milícia.
Exato, é claro.
Que
É que a
aproveitaram
malandragem
disso.
nasce disso, né? A malandragem
Sim.
carioca, ela além de labial, que talvez seja que não machuca ninguém, ela
É.
é polvorosa.
Sensual, ela
É,
é
exato, mas é que tá. É
dançante.
porque uma coisa não se distancia da outra. O âmago é uma água suja, entendeu? Só que na água suja tu tem a parte dela que tá limpa e a parte dela que é sujeira. O Luiz Eduardo Soares, é
Não
esse o nome dele?
divide.
Luiz Eduardo Soares, né?
É esse,
Já falei
claro,
dele.
nosso amigo, querido.
Ele tem um livro chamado Rio. E
Sim, sim.
o Luiz conseguiu
E
uma
tem
coisa.
milhares de livros, todos maravilhosos, né? Impressionante esse cara.
Para quem quer entender o Rio de Janeiro dos últimos 100
É.
anos, ele é o cara, né? Dos últimos 50
Ele
anos, melhor dizendo.
é. É, ele e o
Enfim.
Simas, aquele, né? O
É.
historiador.
Mas
Sim.
o Luiz é um cara mais escritor, né? O Simas é
Sim,
mais
o outro é um
historiador, enfim, né?
sociólogo,
Profundo
antropólogo,
conhecedor,
sim.
os dois,
E que
claro.
foi secretário de segurança. Foi
O Luiz
secretário de
Eduardo.
segurança do Rio de Janeiro,
Bom,
sim. E
nessa
escreveu
época.
Tropa de Elite. Foi um dos autores de Tropa de Elite.
Bom, o Luiz, ele tem uma passagem muito, muito interessante assim, para entender o que é o Rio, que é o seguinte, tá? Ele conheceu muitos chefes de tráfico. E um dia foi lá levado com capuz, por gosto, para conversar com um dos caras lá. E aí o cara tava muito gente boa com ele, no sentido, recebeu muito bem, enfim. E aí ele conta assim, chega pro cara assim, cara, por que que vocês não param com a guerra, cara? Olha só o tamanho do Rio de Janeiro. Cada um fica num cantinho, né?
É, divide o
Baixa
território que
guerra.
nem os bicheiros
É, aí
dividiram.
vocês ficam nesse clima aí, com metralhadora, não podem sair, não pode gozar do que vocês conseguiram aí fazer. Porque eu sei que existe consumo, né? Então por que vocês não ficam nessa aí? Aí o cara assim, pá, mas aí vai perder a graça.
Pois é, e tu vê
Perder
como isso
a graça.
se conecta com o que o Peninha tava
Eu
falando.
quero um contato israelense para comprar
É isso,
armamento, eu
o
quero não sei
conflito, cara,
o quê.
ele tem uma função social no Rio de Janeiro, cara. O
Sim.
conflito tem uma
É
função
tribal. É tribal.
social no Rio de Janeiro. E é uma função social porque
Territorial, tribal.
ele determina quem é que manda, quem que não
Isso.
manda, ele
E qual é o
determina quem é que
território?
foge,
Qual
quem é
é
que
o
não
território?
foge, qual é o
Isso.
território de quem, qual é o
Isso.
território de quem. Então tu
É.
tem tempos de paz e daqui a pouco
Sim.
chega o Maninho Garcia, entendeu?
Sim,
E
e
aí é tempos
rompe o
de
acordo.
conflito.
Isso, que nem
Exato.
romperam lá em Peruí.
Assim como
Então,
os
mas daí
tamoios,
deixa eu
assim como
continuar.
os
Então,
tupinambá.
aí deixa eu continuar. Daí eles mataram todos os tamoios, tá? E o Mendiçá fundou a cidade, né? 10 de março de 1565, que é até hoje, que é a dia de São Sebastião, até hoje o Rio de Janeiro festeja, não festeja, evidentemente, 10 de novembro de 1555, festeja 10 anos depois, 10 de março de 1565. Tem mais uma nota de pé de página bem legal. Os portugueses, brilhantemente, concluíram que o melhor lugar para fazer uma cidade ali era em Niterói. Não era onde hoje é o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está sempre humilhando Niterói, né? Dizendo que a melhor coisa de Niterói é a vista para o Rio de Janeiro, sabe? Dessa história, claro, né? Mas estrategicamente era muito melhor Niterói. Eles iam se instalar em Niterói antes, 1540, se os franceses não tivessem tomado a ilha. Daí eles perceberam que eles tinham que proteger toda a Bahia e aí transferiram a cidade para o Morro do Castelo. O Rio de Janeiro é tão incrível que ele destruiu o morro no qual ele nasceu, né? Em 1922 foi destruído o Morro do Castelo, no topo do qual tinha sido criado o Rio de Janeiro. Quando o Mendiçá se instalou ali, o que que ele fez? Ele loteou todo o território que hoje é o Rio de Janeiro, o estado, mas especialmente a cidade, e doou enormes sesmarias de terra para aqueles que tinham matado os tamoios. Claro que não para os indígenas, só para caras que iam virar os grandes senhores de terra. Tem um livro da Fania Friedman, que é o principal livro, vocês até deveriam ler, eu citei lá no meu Instagram, Donos do Rio em Nome do Rei. Ela conta como é que as grandes áreas fundiárias foram divididas. É esses grandes senhores de terra de 1565 eram corruptos e violentos. E estabeleceram um confronto entre si. Às vezes faziam paz, como o Arthur falou, às vezes o Maninho rompia a paz. Nós estamos em 1580, cara. Aí vem o Salvador Correia de Sá. Pelo amor de Deus, anotem esse nome na cabeça de vocês. Esse cara foi um dos caras mais importantes da história do Brasil. Ninguém fala. Ele consolidou o Brasil português. Depois, o filho dele, quando os holandeses invadiram o Brasil, os holandeses antes invadiram Angola para romper o tráfico de escravos, que o Brasil era movido a escravo. E depois invadiram o Brasil. Então, eles ficaram donos holandeses de Angola e do Brasil. Quando o Brasil resolveu expulsar os holandeses, a primeira coisa que fez foi atacar Angola e retomar Angola, porque a única coisa que interessava era o braço escravizado. E o Salvador Correia de Sá, homônimo, porém sobrinho neto do primeiro que eu estou falando, também gigante da mesma dinastia, retomou Angola, pensa, e depois ajudou a expulsar os holandeses do Brasil. É uma dinastia ligada ao judiciário, ao poder da terra, à cana-de-açúcar e à escravidão, que mandava em todo mundo. Esse Salvador Correia de Sá, ele pegou todos esses 12 territórios e disse: ó, quem manda sou eu, quem manda sou eu. E ainda era viciado em carteado, que torna tudo melhor. Tá. Aí o Rio de Janeiro vai crescendo desse jeito e chega o rei, vem a corte para o Rio de Janeiro e a corte chega e diz assim: se fuderam. Ou se alinhem comigo. Ou seja, chegou a corte, chegou o rei. Ah, os territórios aqui estão divididos entre o Maninho, o Zé Personal, não sei o que, acabou, acabou. O jogo foi, aspas, legalizado, quem manda é o rei. Alguns logo se juntaram com o cu do rei, né? Especialmente os traficantes de escravos, porque quando o rei chega, quem é que dá para ele a Quinta da Boa Vista? O Elias José, o Elias Antônio, né? Elias Antônio. Tá, me esqueci. Era o maior traficante de escravos do Rio de Janeiro, tinha a melhor casa do Rio de Janeiro, que é o Museu Nacional, que depois pegou fogo, está sendo reconstruído. Deu para o rei. Rei fica morando aqui. Tá? Esses se aliaram. Os outros foram assim, sendo escorraçados. E aí, o que que os caras fazem? Eles tomam as propriedades, é ou não é? PR, propriedade real, que os cariocas passaram a chamar de ponha-se na rua ou propriedade roubada. Porque vinham os caras do rei, pintavam PR na tua porta, como se fosse a China comunista do Mao Tse-Tung, e diziam: ponha-se na rua. Agora quem vai morar aqui Espero que você saiba, né, que aconteceu isso, porque não tinha onde os caras morarem, né? Vieram 12 mil, 15 mil cortesãos. Não tinha onde morar, não tinha emprego, o emprego era público, que vinha dos impostos, e não tinha onde morar. Eles expulsaram um monte de carioca para morar. E alguns desses cariocas expulsos foram morar onde? Na Zona Oeste, em Jacarepaguá, que ia dar origem à Barra da Tijuca depois, cara, sabe? Bom, aí, só para depois vou passar a bola para vocês, porque daí é tudo um horror, é tudo um pesadelo, é tudo tal. Só que era tão lindo, tão magnífico. Que quando vem a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes, vem a Primeira Guerra Mundial, e aí a Primeira Guerra Mundial já tem uma estratégia do Atlântico, assim, e a guerra se trava também na África, tanto é que tem uma história incrível, quando o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial, manda a primeira expedição para Dakar, expedição da Marinha, Primeira Guerra Mundial, 1917, é de 14 a 17, mas o Brasil entrou só em 17, que nem os Estados Unidos, chega em Dakar, e é informado que a guerra acabou. Os caras descem em Dakar, os marinheiros brasileiros, contraem gripe espanhola, voltam para o Rio de Janeiro e trazem a gripe espanhola. O Brasil. Foi essa a participação do Brasil na Primeira Guerra, que é inacreditável. E na Primeira Guerra, os estrangeiros. Quer dizer, eu estou pulando a influência dos franceses, porque o Dom João VI trouxe francês para o Brasil, né? A missão francesa, artística, o Tonnerre, o Debré, tudo. Os caras olharam e disseram: cara, é o lugar mais bonito do mundo. Porque o número de relatos de viajantes que vieram ao Rio de Janeiro e escreveram é o lugar mais bonito do mundo. Von Spix, Von Martius, Darwin, Bougainville, Capitão Cook, todos escrevem a mesma coisa. É a Bahia mais bonita do mundo, com exceção de lugares insulares, sabe? Tahiti, Polinésia, que nem não conta, Havaí, toma no cu, umas ilhas lá no fim do mundo. Ali é um lugar totalmente acessível, continental, estratégico e tão bonito quanto a Polinésia. Os caras diziam, cara, é o lugar
É
mais
que
bonito do mundo.
esse espírito aí
Foi uma das coisas que está na
é o
base
espírito.
do.
Sim,
Exatamente.
ele é mantido, porque tu
Sim,
tá.
é tão
O
lindo que eu posso fazer o que
trabalhador.
quiser.
Todo mundo, o trabalhador da Rio Santos, olha ali, não, vou ficar aqui. Né? Enfim,
É o paraíso, é o paraíso. O cara
O
escreveu.
tamoio, o tamoio. Não, 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 não. Vão se
O
fuder,
Tamoio
tio, vou ficar
também. O
aqui.
Tamoio expulsou os outros. Tinha gente morando antes. O homem do Sambaqui. O Tamoio expulsou e disse: é meu. É meu. E aí não deixou mais ninguém tomar. Daí
Não,
vieram
Peninha, se tu
os.
for voltando, 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 voltando e voltando, todo mundo é pau no
Sim.
cu.
Todo.
Porque
Menos os Grêmio. Menos a Geraldo Grêmio.
a história humana, ela é feita de, cara, com licença. Eu vou pegar esse canto agora aqui para mim. Não, mas é meu, cara. Putz, cara, como é que nós vamos fazer? Né? Tipo assim, essa é a história humana. Essa é
Sim,
a história humana.
e o cara que é palitando os dentes com uma faca, assim. Ah, eu vou pegar esse lugar aqui. Não, mas é meu. Pois é, como é que nós vamos
Sim, aí
resolver isso?
corta, corta. Resolvido o caso Marielle. Qual era o
Não,
caso
mas
Marielle?
peraí. Eu
Não,
só
calma,
quero
calma,
um
calma. Não,
pequeno
calma.
momento, um pequeno momento.
É que eu não quero estragar uma coisa, que é o seguinte.
Sim.
O caso Marielle, a Marielle
Sim.
morreu e foi assassinada por razões
Por
de
500 anos.
loteamento.
Isso, 500 anos.
A
Ela foi
mesma
morta
coisa, ela estava num processo.
numa sequência lógica de 500 anos que deveriam servir para refletir esses 500 anos
Ela
como
foi
nós estamos
mais
fazendo.
uma pessoa
Foi
morta
mais
durante
uma,
a
só que ela
ocupação.
era tão simbólica, ela é tão linda, ela era lésbica, ela era negra, ela era linda, ela era ancestral e futurista ao mesmo tempo, com aquele turbante, com aquelas roupas coloridas, no meio daquela pessoa horrorosa de terno, gravata, uns gordinhos, nojento, vereador. Que é tão simbólica essa morte dela. E aí, assim, ainda. Não, não interessa, não vou falar isso.
Não fala. Não, eu
Né?
nem sei o que é. É que quando tu. Se o teu cérebro te avisou para não falar, tu tinha que respeitar mais ele.
Exatamente. Não, não vou falar. Mas eu preciso voltar para uma coisa que vai juntar com o Arthur, com a Lapa e com a Madame Satã. O Rio de Janeiro tem uma. Eu vou pular, ó, vou falar tudo. Tem a época francesa do Rio de Janeiro. Não, não interessa. Aí o Rio de Janeiro resolve se civilizar, entre aspas, pelo modelo francês, abrindo a Avenida Central, em 1904. Se apresentaram para o mundo. era fazer o porto na Praça Mauá para receber o viajante desfilava pela avenida símbolo do Brasil, que seria a Avenida Central, que virou a Avenida Rio Branco. A mais linda do Brasil, uma coisa incrível. Para fazer isso, eles expulsaram todos os pobres que moravam ali e eles foram para o morro, criando as favelas. E aí o Rio de Janeiro se afrancesou e ficou bonito para receber estrangeiro. Veio a Primeira Guerra Mundial, os caras perceberam que o Rio de Janeiro era, além de lindo, era estratégico. E aí, cara, da virada dos anos 20, a Belle Époque, chega a cocaína no Rio de Janeiro, como o João do Rio escreve. E é aquela época da contravenção charmosa, essa que nós estamos falando. Aí são cassinos, cabarés, mulheres lindas, tal. Aí vem os anos 30 com Vargas, que mantém tudo isso, mantém todos os puteiros, todos os cassinos, todos os cabarés. Nasce o samba, ele
Mas
incentiva a vida do
começa a
samba.
caçar os malandros, né? Começa a ser crime ser malandro, né? Quando era Vargas, né? No Estado Novo.
Já tinha tido antes a criminalização do malandro verdadeiro com a República, 1891, proibindo a capoeira, proibindo a vadiagem, proibindo cuspir no chão, né? Com o código de 1891, depois da República, 1889. Mas aí expulsaram só os malandros de chinelão, incorporaram o malandro malandro, o Moreira da Silva, esse podia, entendeu? Aí criaram a Zona Boêmia da Lapa. Só que agora que vem um turning point, muito importante, que eu quero falar, para depois vir a degradação total. Vem os anos da Segunda Guerra e eles criam o Copacabana Palace. E o Copacabana Palace vira o refúgio de todos os ricos e daqui não queriam a guerra. E aí vem o Walt Disney se hospeda no Copacabana Palace, o Orson Welles no Copacabana Palace, a Greta Garbo, a bababá, todo mundo. E aí diz: existe o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é a praia de Copacabana, num hotel chamado Copacabana. E aí todos os filmes que Hollywood faz, Going, Flying to Rio, Go Down to Rio, Carmen Miranda, ele já existia tudo e todo mundo. É o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo. E aí isso dá uma guinadinha e surge, vai terminando os anos 50, vai entrar os anos 60 e surge a bossa nova, cara, no Rio de Janeiro. E aí todos eles juntos, Tom Jobim lindíssimo, Vinícius de Moraes inteligentíssimo e diplomata, Nara Leão, Chico Buarque criança, mas já vindo, todos eles num apartamento em Copacabana fazendo a música que tá mudando o mundo. Tô todo arrepiado. Rio de Janeiro, o melhor lugar do mundo. Aí, cara, o Rio de Janeiro deixa de ser capital. Que sempre foi um lugar que sugou o Brasil inteiro, sempre foi tipo Brasília piorado, sabe? A capital vai embora do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é criado, já existia, né? Mas daí o Rio de Janeiro passa a ser capital do estado do Rio de Janeiro e inicia, e aí toda essa coisa que o Arthur falou, que a ilegalidade, que assim, a afluência da legalidade, da moralidade, ela podia se misturar, não era uma linha fixa, não precisa ser dentro da lei. Até o chefe da polícia mandou me avisar que tem uma roleta. E isso, cara, entra, vem o um modelo de concentração de renda do golpe militar de 64, cara. E o Rio de Janeiro, que tinha só uma fachada linda, incrível, maravilhosa, que todos nós gostaríamos de ter vivido, porque o Rio de Janeiro é maravilhoso, o Rio de Janeiro é lindo, o Rio de Janeiro é o paraíso. O grau de felicidade que existiu no Rio de Janeiro entre certas pessoas ricas, tal, essas da Zona Sul, dessa Ipanema mágica dos anos 50, desse início dos anos 60, Copacabana, papapá, depois o Leblon. Tudo isso existe, é maravilhoso, só que é um verniz por trás de uma coisa que lá embaixo remete ao massacre dos Tamoios, a maldição que os Tamoios devem ter lançado, que sempre se expandiu, e aí isso vem com tudo, e começa nos anos 70, e chega a cocaína. Eu assisti a cocaína chegando no Rio de Janeiro, todo mundo era maconheiro, todo mundo fumava maconha, de repente disse: olha, surgiu uma coisa nova em 1977, eu me lembro a primeira vez que eu cheirei, eu me lembro quem me apresentou, vou dizer o nome, Nelson Motta me apresentou a primeira fileira, e aí todo mundo: ah, mas cocaína é muito melhor, não faz fumaça, não é essa coisa do morro, bandeja de prata. As pessoas inteligentes precisavam de quatro cheiradas para descobrir que era a droga do demônio, né? Os menos inteligentes, 10, e os canalha mergulharam no pó, e o pó vem, cara. E também isso se junta com o Brizola, que tentou fazer um governo legal com Darcy Ribeiro, CIEPS e tal, mas teve que fazer acordo com os traficantes e com Com os bicheiros primeiro, como você sabe, depois com os traficantes, e aí vem a cocaína, vem o tráfico, vem o morro, e aí o morro da origem, a milícia da origem não, mas assim, aí chegam os evangélicos nessa comunidade, chega a Marielle é morta, acabou o episódio, vai embora, tchau.